Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje trabalharemos um dos clássicos do século que terminou, uma obra que surgiu em 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Essa é uma obra que causou um impacto raro no século passado. Logo que foi lançada no mundo filosófico, o Thomas Kuhn vai nos contar o que o levou a escrever essa obra, como e não sei se ele imaginava a repercussão que ela teria e quantas vezes ele seria chamado a responder e arrumar alguns conceitos que ele coloca aqui. O Thomas Kuhn, ele é físico, ele fez a formação dele em física, e quando ele começa a estudar a história da ciência, a história da física, ele se muda, ele vai residir na Califórnia, ele dá aulas na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e lá, estudando a história da ciência, este físico tem então uma intuição, ele tem um desenvolvimento na compreensão dele que vai trazer uma das maiores contribuições recentes à história da filosofia, à história da ciência. Ele nos chama a atenção para alguns aspectos que passavam de geração a geração sem certos cuidados que ele aponta. A aula de hoje, ela, como temos feito, temos trabalhado os autores nos próprios textos, na fala deles, não é? Agora fica mais uma vez o convite, por favor, leiam esta obra. Porque primeiro vocês vão se deparar com um físico e um historiador da ciência que traz aspectos maravilhosos. Quando ele fala, por exemplo, de elementos prosaicos como oxigênio, quando ele fala de trabalhos de Darwin, Galileu, ele nos conta especificidades típicas de um pesquisador na área, no assunto. Não é? Não são elementos pinçados de orelhas de livro, de consultas rápidas na internet, mas de um homem que aprofundou seus estudos, fez comparativos, elaborou o discurso, reflexões profundas, até se posicionar nessa obra, que se tornou um clássico, é um clássico. E na filosofia clínica é uma obra muito cara. Ela é citada desde lá o caderno A, não é, para vocês, que mostra a importância para nós, filósofos clínicos, do pensamento dele. E hoje teremos a oportunidade de trabalhar a própria obra, publicada aqui no Brasil, pela Perspectiva, na série Debates. Vamos lá então, sem mais delongas, está tudo riscado, mais uma obra que será sorteada entre 50 volumes da Semana de Estudos. Vocês terão acesso. Logo de cara, anotem todas as dúvidas e considerações, tá bom? Sobre o trabalho que nós vamos iniciar aqui. Ah, isso que apresenta a obra, o Thomas Kuhn escreveu em Berkeley, Califórnia, em fevereiro de 1962. Ele diz: "O ensaio a seguir é o primeiro relatório completo publicado sobre um projeto concebido originalmente há quase 15 anos. Naquele tempo, eu era um estudante de pós-graduação em física teórica, tendo já em vista o fim da minha dissertação. Um envolvimento afortunado com um curso experimental da universidade, que apresentava a ciência física para não cientistas, proporcionou-me a primeira exposição à história da ciência. Para minha completa surpresa, essa exposição a teorias e práticas científicas antiquadas minou radicalmente algumas das minhas concepções básicas a respeito da natureza a respeito da natureza, da ciência e das razões de seu sucesso. Muito bem. Eu retirar estas concepções em parte do próprio treino científico e em parte do antigo interesse recreativo na filosofia da ciência. De alguma maneira, quaisquer que fossem sua utilidade pedagógica, sua plausibilidade abstrata, tais noções não se adaptavam às exigências do empreendimento apresentado pelo estudo histórico. Thomas Kuhn, então, vai nos apresentar, nesta obra, alguns pontos cegos que aqueles que se dedicam à ciência, principalmente pela maneira como estão inseridos na ciência, não percebem. E ele nos mostra dentro disso, a partir desses pontos cegos, alguns paradoxos. O próprio cientista, quando você trata no sentido popular, aquele sujeito é um cientista, o que surge no imaginário do cidadão? Que provavelmente é um homem arrojado, um homem aberto a novidades, pronto a discutir o que há de mais novo, sempre receptivo às novidades fundamentadas, e Thomas Kuhn nos diz que não. Nos diz que pela maneira como a ciência é feita, o cientista posa muito mais de conservador, não que ele seja um conservador, mas é que pela maneira como a ciência é instituída, em grande parte isso ocorre. Mas há muitos fatores que fazem com que isso não se cristalize. Por exemplo, as descobertas acidentais. A própria caminhada da ciência muitas vezes propicia isso, que são as quebras dos paradigmas. Aliás, palavra bastante problemática. O próprio Thomas Kuhn foi chamado várias vezes a responder sobre o que ele queria dizer exatamente com o paradigma, uma vez que ele apresentou mais de uma versão e ainda hoje há certas dubiedades do tema. Mas logo no início do livro ele vai nos esclarecer o que ele quis dizer com isso. Observem atentamente de que maneira isso também foi utilizado na filosofia clínica. Vocês verão claramente como isso migrou para os nossos trabalhos, ok? Na forma de advertências e como ajudou, entre outras coisas, a filosofia clínica a não cometer, pelo menos em princípio, certos problemas que a ciência, na sua aparente liberdade e emancipação, comete. Cometeu também. Vamos lá. Ele fala que o estágio final desse trabalho que ele fez foi feito em 58 e 59, quando ele faz estudos avançados em ciências do comportamento, né? E ele teve a oportunidade, então, de fechar o trabalho. Essa parte inicial eu vou poupar os senhores para podermos ir diretamente ao que eu assinalei mais adiante aqui. Então, o Thomas Kuhn começa a questionar nesta obra um papel da ciência na história. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Se a história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de ciência que atualmente nos domina. Contudo, o objetivo dos livros que nos trazem esses elementos todos é inevitavelmente persuasivo e pedagógico. Este trabalho que escrevo tenta mostrar que esses livros de história nos têm enganado em aspectos fundamentais. Livros de história e da ciência. Como livros da história da ciência têm nos enganado? Do que Thomas Kuhn está falando? Thomas Kuhn, durante a obra inteira, faz críticas muito duras, ainda que reconheça o mérito, em muitas ocasiões, dos manuais de ciência. ao mesmo tempo que eles são importantes como uma referência, perpetuam coisas que impedem a caminhada para estágios posteriores, os manuais. Mas vamos ver, vamos caminhando, vamos ver. Então, esse ensaio tenta mostrar que esses livros nos têm enganado nos aspectos fundamentais. O objetivo é esboçar um conceito de ciência bastante diferente, que pode emergir dos registros históricos da própria atividade de pesquisa. A mesma pesquisa histórica que mostra as dificuldades para isolar invenções e descobertas individuais dá margem a profundas dúvidas a respeito do processo cumulativo que se empregou para pensar como teriam se formado estas contribuições individuais à ciência. O resultado de todas essas dúvidas e dificuldades foi uma revolução historiográfica no estudo da ciência, embora essa revolução ainda esteja em seus primeiros estágios. Muitas páginas adiante, ele nos diz: os episódios extraordinários nos quais ocorrem as alterações, se ele está se referindo às ciências, né? E dentro dos compromissos profissionais, são denominados neste ensaio de revoluções científicas. Ok? Então, são episódios extraordinários que transcendem o passo usual da ciência, do comportamento, da forma de entendimento. A isso ele chama revoluções científicas. Elas são os complementos desintegradores da tradição à atividade da ciência normal, que é ligada à tradição. Anotem também esse termo, ciência normal, essa expressão, porque ele utilizará a obra inteira. Os exemplos mais óbvios de revoluções científicas são aqueles episódios famosos do desenvolvimento científico que no passado foram frequentemente rotulados de revoluções. Por exemplo, Copérnico seria um, a revolução darwinista seria outra. Se levarmos isso para outras áreas da humanidade, encontraríamos também outros elementos assim? Vamos ver do que ele está colocando. Por exemplo, se falássemos em filosofia, quando Kant surge com a crítica da razão pura, seria também algo dessa natureza? Vamos acompanhar o autor para ver se é disso que ele está falando. E ele diz, por exemplo, que tais características aparecem aqui como um exemplo que ele vai dar com particular clareza no estudo das revoluções newtoniana e química. Portanto, é nesse sentido que ele está colocando. Sem dúvida, alguns leitores já se terão perguntado se um estudo histórico poderá produzir o tipo de transformação conceitual que é visado aqui. Olhe, na opinião de Thomas Kuhn, sim, é muito importante, mas de que tipo de estudo historiográfico ele está falando? Porque, segundo Thomas Kuhn, muitos estudos da história da ciência nada mais fizeram do que nos iludir sobre a própria ciência e nos apontar lugares que, na verdade, foram alcançados de outras formas. Por exemplo, durante a obra, essa ideia que se tem muitas vezes de que a ciência evolui a passos lineares, nos quais uma coisa necessariamente é consequência de outra, e assim sucessivamente, para Thomas Kuhn isso não existe. A ciência é fragmentada e ela avança por uma série de discussões e lutas de ideias, de paradigmas, e aí surge um que se estabelece, toda a comunidade o recebe, e a partir dali um outro, por quebras e quebras e quebras, por fragmentos, por rupturas, e raramente por uma estrada linear. A filosofia clínica, quando quando ela se debruça para pesquisar o mesmo assunto, será que chegaria às mesmas conclusões de Thomas Kuhn? Não, evidente que não. A filosofia clínica, se for fazer um estudo historiográfico tal qual ele fez da história da ciência, encontrará várias respostas. Encontrará alguns cientistas e teorias que caminharam sim em linha reta e fizeram dos seus trabalhos elementos consequentes, articulados logicamente, mas outros que tropeçaram em fragmentos e que fizeram a ciência e sua construção teórica tal qual ele descreve aqui. Há páginas nessa obra memoráveis, quando ele mostra certos trabalhos de cientistas que os livros e manuais preferiram deixar à margem, porque descredenciaria praticamente o trabalho desses pesquisadores. Certas crendices, certos elementos míticos que distoam completamente do trabalho que eles estavam fazendo e que aparecem de muitas formas. Mas, aliás, ele diz que os livros, os manuais, não se interessam muito por esses aspectos e que são essenciais, na opinião de Thomas Kuhn, para que possamos compreender a caminhada da ciência. Bem, então ele começa tratando de como é que é esse caminho que a ciência normal faz. Essa que os senhores pensam quando alguém fala, ele é um cientista, aquele laboratório faz pesquisas científicas. Qual é esse caminho usual? Vamos ver. Primeiro vamos definir sempre o que Thomas Kuhn coloca. Ele diz assim, a ciência normal significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Ok? Querem que eu repita o que ele coloca aqui? Ciência normal significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Ok? Vamos então agora ver alguns trechos. Nenhum período, bom, ele vai criticar duramente, olhem como ele começa. Nenhum período entre a antiguidade remota e o fim do século XVII exibiu uma única concepção da natureza da luz que fosse geralmente aceita. Em vez disso, havia um bom número de escolas e subescolas em competição, a maioria das quais esposava uma ou outra variante das teorias de Epicuro, Aristóteles ou Platão. Um grupo considerava a luz como sendo composta de partículas que emanavam dos corpos materiais. Para outro grupo, era a modificação do meio que intervia entre o corpo e o olho. Um outro ainda explicava a luz em termos de uma interação do meio com uma emanação do olho. E havia outras combinações e modificações além dessas. Cada uma das escolas retirava forças de sua relação com alguma metafísica determinada. A história sugere igualmente algumas razões para as dificuldades encontradas ao longo desses caminhos. Na ausência de um paradigma ou de algum candidato a paradigma, todos os fatos que possivelmente pertencem ao desenvolvimento de determinada ciência têm a probabilidade de parecerem igualmente relevante. Como consequência disso, as primeiras coletas de fatos se aproximam muito mais de uma atividade ao acaso do que daquelas que o desenvolvimento subsequente da ciência vai tornar familiar. E, além disso, na ausência de uma razão para procurar alguma forma de informação mais recôndita, a coleta individual de fatos é usualmente restrita a riqueza de dados que estão prontamente à nossa disposição, e a resultante soma de fatos contém aqueles acessíveis à observação e à experimentação casuais. Mas alguns dos dados mais esotéricos, procedentes de ofícios estabelecidos, como a medicina, a metalurgia, a confecção de calendários, etc. Ele diz que ainda que isso seja restrito a muitas ciências, qualquer indivíduo pesquisador pode fazer esse tipo de coisa, né? E cita Plínio, Bacon e outros tantos que recorreram a esses elementos. E lá adiante ele coloca assim: quase nenhuma das primeiras histórias da eletricidade mencionam que o farelo, atraído por um bastão de vidro coberto de borracha, é repelido novamente. Esse efeito parecia mecânico e não elétrico. Além do mais, visto que o coletor de dados casual raramente possui o tempo ou instrumento para ser um crítico, as histórias naturais justapõem frequentemente descrições como as mencionadas acima e como outras, digamos, o aquecimento ou esfriamento, que hoje em dia não temos nem condições algumas de confirmar. Ele conta aqui, por exemplo, as histórias baconianas de calor, cor, vento, mineração, que ele diz que elas, palavras de Thomas Kuhn, estão repletas de informações, algumas das mais recônditas, não é? Que são muito pouco científicas, e que quando foram estudadas, você estuda a teoria como sendo pura, como se ele tivesse encontrado esses elementos e essas descobertas e essas invenções por um caminho reto de pesquisas e conclusões concatenadas e alinhavadas como uma estrada linear. E não foi assim. Porque essas coisas todas, outras aqui, simplesmente foram afastadas. E quando você estuda a ciência e nos manuais, ela está mostrando o quê? Formata a cabeça de muitos cientistas que, quando então vão pesquisar, acham que a pesquisa se passa num laboratório, suas emoções não vão entrar, suas intuições também não, e é colocado um retrato da ciência que na realidade não existe. A definição mais estrita de um grupo científico tem outras consequências. Quando um cientista pode considerar um paradigma como certo, não tem mais necessidade, nos seus trabalhos mais importantes, de tentar construir seu campo de estudos começando pelos primeiros princípios e justificando o uso de cada conceito introduzido. Isso pode ser deixado para os autores de manuais, mas, dado o manual, o cientista criador pode começar suas pesquisas onde o manual a interrompe e, desse modo, concentrar-se exclusivamente nos aspectos mais sutis e esotéricos dos fenômenos naturais que preocupam o grupo. Na medida em que fizer isso, seus relatórios de pesquisa começarão a mudar, seguindo tipos de evolução que têm sido pouco estudados, mas cujos resultados finais modernos são óbvios para todos e opressivos para muitos. Acompanhem bem o que ele está colocando aqui, tá, pessoal? Olha, é construído pela comunidade científica determinado paradigma, em torno, por exemplo, das infecções, das inflamações, da maneira como elas surgem, dos tratamentos, etc. É constituída uma base em torno disso. Quando você vai começar a sua pesquisa, você já tem isso. Você não vai recuar e pesquisar de novo isso que já é dado pela base científica como um paradigma instituído. O que você vai fazer é pegar um manual sobre o assunto e, a partir do manual, você vai construir algo sobre esse paradigma que é aceito. Bom, isso pode parecer notável, importante, recomendável. Como poderia ser de outra forma? Teríamos que voltar sempre a fazer de novo as pesquisas que levaram a... então isso é um processo inflamatório, isso é um processo infeccioso e tenho que recuar e começar tudo de novo. Isso já foi feito. Então, em certo sentido, o paradigma é importante, ok? Mas o que haveria com ele que poderia ser nocivo ou que poderia frear a caminhada, ou apontar contra ele mesmo. Vamos ver?
Vamos.
Então ele faz vários elementos aqui historiográficos importantes. Um deles, o Thomas Kuhn, diz assim, ó, desde a antiguidade, um campo de estudos após o outro tem cruzado a divisa entre o que o historiador poderia chamar de sua pré-história como ciência e sua história propriamente dita. Essas transições à maturidade raramente têm sido tão repentinas ou tão inequívocas como minha discussão necessariamente esquemática pode ter dado a entender. Então, ele vai passar agora ao aprofundamento tratando da natureza desta ciência que ele chama de normal. Tá? Olhem como Thomas Kuhn coloca. Qual é então a natureza dessa pesquisa mais especializada e esotérica, permitida pela aceitação de um paradigma único por parte de um grupo? Se o paradigma representa um trabalho que foi completado de uma vez por todas, que outros problemas deixa para serem resolvidos pelo grupo por ele unificado? Se nós já aceitamos, olha, a natureza da inflamação, da infecção é assim, o desenvolvimento dela é assado, e nós temos esse repertório para lidar com isso. Bom, aceitamos esse paradigma. Bom, o que há mais agora para pesquisar, já que nós, a comunidade científica, determinou que é assim? Nós vamos expandir aqui métodos e coisas a partir dessa base que já temos. O paradigma está instituído. Como vamos além dele? Estão vendo? A mesma ciência que empurra para essas descobertas freia o caminho para irmos além dela em outras bases. Na mesma base, sim, mas você vai expandir técnicas, mais técnicas para lidar com isso, mais elementos, porque o paradigma já foi aceito. Já convencionamos, olha, há uma coisa chamada inflamação, há uma coisa chamada infecção, e a maneira é assim, 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 o paradigma está construído. Aí a Nádia aqui diz, professor, descobri um novo antibiótico para lidar com isso. Ótimo, tudo dentro do paradigma. O Eldon diz, professor, para essa inflamação existe uma técnica de redução por massagem. Opa, dentro do paradigma. E se o paradigma for falso? Não para a nossa comunidade científica, em si mesmo, se ele for uma falácia. Por exemplo, o homem grego, quando instituía o ser, o ente, dezenas, centenas, milhares de pensadores depois adotaram isso como sendo um elemento paradigmático, numa licença poética livre aqui com os trabalhos do Thomas Kuhn. Qualquer coisa que você criasse, bom, vamos criar a partir do ser, do ente. Vamos ver como ele aprofunda esses ensinamentos que ele está nos trazendo. Ele diz, os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem-sucedidos que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como graves. Contudo, ser bem-sucedido não significa nem ser totalmente bem-sucedido com um único problema e nem notavelmente bem-sucedido com um grande número. Para mostrar mais claramente o que entendemos por pesquisa normal ou baseada em um paradigma, tentarei agora classificar e ilustrar os problemas que constituem essencialmente a ciência normal. E aí são páginas e páginas em que ele vai colocar isto. Por questão de tempo, eu apenas alinhavei alguns elementos. Né? Ele vai tratar de Kepler, vai trazer ilustrações de várias matizes, muito bonitas essas páginas todas. Recomendo aos senhores a leitura atenta. Ah, mas vamos direto ao que ele quer colocar com isso. Ele vai reduzir todas essas várias páginas em três classes de problemas. Por favor, podem anotar. a determinação do fato significativo, a harmonização dos fatos com a teoria e a articulação da teoria. Pronto, tudo isso nós encontramos esses três problemas, seria um resumo da ciência que nós consideramos normal. Essa é a nossa ciência, okay? que nós utilizamos o sentido popular. Então, vou repetir. Então, tudo isso que ele colocou em ciências, nós podemos reduzir a três classes de problemas. Primeiro, a determinação do fato significativo. Tá? Então, você está fazendo a ciência, você vai ter que dizer qual é a infecção. Ah, é a inflamação, esse é o fato significativo, ok. Segundo, a harmonização do fato com a teoria. Muito bem, então nós temos um fato. Estamos estudando um fator infeccioso de determinada questão. Não é? Como é que eu harmonizo isso com a teoria que está tratando do assunto do fato infeccioso? E terceiro, a articulação da teoria. Ela precisa abrir, ser ponderada, obedecer os critérios científicos que nós da comunidade adotamos. Então, então os problemas disso. Aí ele coloca que esses três problemas esgotam a literatura da ciência normal, tanto teórica como empírica. Certamente não esgotam toda a literatura da ciência. Existem também problemas extraordinários e bem pode ser que sua resolução seja o que torna o empreendimento científico como um todo tão particularmente valioso. Mas os problemas extraordinários não surgem gratuitamente e também não surgem a toda hora, né, pessoal? Por isso ele diz: inevitavelmente, a maioria esmagadora dos problemas que ocupam os melhores cientistas coincidem com uma das três categorias que a linha veio. O trabalho orientado por um paradigma só pode ser conduzido desta maneira. Estão acompanhando os pensamentos de Thomas Kuhn? Então, nós temos o paradigma. Bom, esse paradigma, de um jeito ou de outro, vai ter que se deparar com esses três problemas que ele nomeou. Primeiro, qual é o significado do fato, não é? Quer dizer, estamos pesquisando infecções. Muito bem. Como é que a gente combina esse fato com a teoria? Infecção com a teoria que estamos articulando. Precisa harmonizar, precisa ter uma coerência para nós, pesquisadores da comunidade. Terceiro, a articulação dessa teoria. Para onde ela vai? Vai ficar aberta? Para qual área? Para qual pesquisa? Para qual coisa? Dentro do mesmo paradigma. Nada de quebrar o paradigma, senão você desconstrói a questão. Bom, aí ele faz uma... O Thomas Kuhn, não sei se... Vamos tornar um pouco mais leve. Talvez o que ele colocou aqui como um quebra-cabeças possa ser um pouco do senso de humor em torno dessa questão. Que imagino eu um cientista ocupado no seu ofício laboratorial, ao ler tais páginas, pode ficar muito apreensivo com o que está fazendo. Não é? Porque ele que achava que com a sua ciência ele estava nos caminhos livres, abertos, com um pensamento amplo, pode se descobrir fechado num pensamento dogmático, fechado numa gaiola coercitiva, e ele achava que ele podia esquadrinhar o mundo e não pode ultrapassar as próprias balizas da gaiola, que são os paradigmas. Ou seja, logo esse cientista que olhava para a religião, para a religiosidade, para a fé, com desdém, achando que aquilo era como colocar cabresto na alma, agora ele se descobre ele preso nisso. E em certas maneiras e proporções de modo muito pior. E agora? Vamos ver. Thomas Kuhn, então, quando vai trabalhar aqui a ciência normal como uma revolução, ele nos diz: Talvez a característica mais importante dos problemas normais da pesquisa que acabamos de examinar seja seu reduzido interesse em produzir grandes novidades, seja no domínio dos conceitos, seja no dos fenômenos. Algumas vezes, como no caso da medição de um comprimento de onda, tudo é conhecido de antemão, exceto o detalhe mais esotérico. Para ele, talvez essa seja a característica mais impressionante, não é? O reduzido interesse de produzir grandes novidades. Não parecia que a ciência buscava exatamente o contrário? Não. Ela busca os elementos da própria base paradigmática, nada além disso. Olhem, filosoficamente, isso acarreta uma multidão de problemas. Uma multidão de problemas. Vou desligar o gravador para podermos conversar alguns pontos muito delicados sobre isso. Pois bem, vamos prosseguir aqui. Como vocês viram, o Thomas Kuhn estava colocando aqui que uma das características mais importantes, impressionantes, é esse reduzido interesse em produzir grandes novidades. Ora, vejam, estamos falando de ciência. Então, ele prossegue dizendo assim, até mesmo o projeto cujo objetivo é a articulação de um paradigma não visa produzir alguma novidade inesperada. Pelo menos para os cientistas, os resultados obtidos pela pesquisa normal são significativos, porque contribuem para aumentar o alcance e a precisão com os quais o paradigma pode ser explicado. Entretanto, essa resposta não basta para explicar o entusiasmo e a devoção que os cientistas demonstram pelos problemas da pesquisa normal. Gente, antes de prosseguir, como filósofos clínicos que somos, a priori nada há demais em você construir um paradigma e apenas permanecer nesse paradigma, construindo novas respostas para as mesmas coisas, algumas novidades para esse paradigma, não tem qualquer problema, não é? Muitas pessoas constroem suas estruturas de pensamento numa base categorial, se sentem felizes, bem realizadas e querem mais do mesmo pelo resto da vida. Qual é o problema? Não é? Outros, no entanto, não. E se ressentem disso, querendo ir além, quebrar essas bases categoriais e não sabem como. São os problemas autogênicos. É? E é para isso que tem os estudos das autogenias verticais, que nada mais são do que quebras sistemáticas e paradigmas a partir do elemento categorial, para baixo ou para cima. Quanto às transversalidades, nem se fala, elas pulverizam esses fatores. Não é? E, portanto, na ciência, aqui, uma das maneiras como o Thomas Kuhn vai ler as transversalidades é pelos acidentes, pelas descobertas inesperadas, e aí precisam ser, em alguns casos, rapidamente indexadas, criando novos paradigmas. É aquilo que vocês estudam quando a gente estuda nas autogenias. Se você pegar uma transversalidade e indexá-la, ela se torna um vizinho seu, numa base categorial que é sua. Um exemplo remoto disso. Você está num aeroporto, Frankfurt, Alemanha, e lá você perdeu a conexão. Tem que pegar aquele trenzinho, passar lá para o outro lado. Você não sabe falar alemão. Você encontra uma pessoa. Ela diz, eu sou lá do Acre, estou aqui também, estou indo para tal lugar. Então, quer dizer, ela começou a se apresentar a você. No primeiro momento era um transversal que poderia te dar uma ajuda. À medida que vocês vão caminhando pelo corredor para pegar o trenzinho, para o outro portão, para o outro terminal. E ela vai dizendo que ela também, que ela tem um filho que estuda filosofia, que ela é engenheiro, que trabalha em tal lugar, não sei o quê. Ela vai indexando-se à sua base categorial. Deixa de ser cada vez mais um transversal. Aí já te dá o número do WhatsApp, você já diz que vai mandar um agradecimento e um presente quando ela voltar para o Brasil. Blá, blá. Pronto, acabou a transversalidade. A ciência, o Thomas Kuhn diz que ela eventualmente usa do mesmo expediente. Quando não expurga, às vezes a base paradigmática não permite a entrada disso que em filosofia clínica nós chamamos de transversalidade. Empurra para trás, não deixa entrar. Descarta. É, vamos ver, vamos acompanhá-lo. Aqui eu fiz uma conversação entre o que os senhores estudam lá nas autogenias com as bases que o Thomas Kuhn coloca como a estrutura das revoluções científicas. Então ele prossegue dizendo assim, ó, resolver um problema da pesquisa normal é alcançar o antecipado de uma nova maneira. É óbvio, não é, pessoal? Você está estudando infecções. Ele está buscando aí, um de nós surge, olha, uma descoberta formidável para os processos infecciosos. Um antibiótico de oitava geração. Puxa, que espetacular. Você já esperava que pela pesquisa alguém iria surgir com um novo antibiótico, uma nova classe de antibióticos para isso. Você só já é um resultado antecipado. É nesse sentido que ele coloca. Isso requer a solução de todo tipo de complexos quebra-cabeças instrumentais, conceituais e matemáticos. O indivíduo que é bem-sucedido nessa tarefa prova que é um perito na resolução de quebra-cabeças. O desafio apresentado pelo quebra-cabeça constitui uma parte importante da motivação do cientista para o trabalho. Está vendo? E assim, claro, você é premiado por resolver um problema dentro do paradigma. A sociedade está muito interessada nisso. Fique dentro do paradigma. Resolva as coisas aí na gaiolinha. Não vá para fora, que aí já é outra história. Vamos ver aqui. Já vimos que uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um critério para a escolha de problemas, que por enquanto enquanto o paradigma for aceito, podem ser considerados como dotados de uma solução possível. Numa larga medida, esses são os únicos problemas que a comunidade admitirá como científicos ou encorajará seus membros a resolver. Está claro para os senhores? Vejam que o que eu estou fazendo aqui é assim, eu não estou lendo em linha reta. Estou tirando partes da obra dele, nós já estamos com mais de 60 folhas, para passar a compreensão pontual dos fenômenos para vocês. E podemos conversar com a filosofia clínica. Adiante ele nos coloca, uma vez engajado em seu trabalho, sua motivação passa a ser bastante diversa. O que o incita ao trabalho é a convicção de que, se for suficientemente habilidoso, conseguirá solucionar um quebra-cabeça que ninguém até então resolveu, ou pelo menos não resolveu tão bem. Consideremos agora um outro aspecto mais difícil e revelador do paralelismo entre os quebra-cabeças e os problemas da ciência normal. Para ser classificado como um quebra-cabeça, não basta um problema possuir uma solução assegurada. Deve obedecer a regras que limitam tanto a natureza das soluções aceitáveis como os passos necessários para obtê-las. Solucionar um jogo de quebra-cabeça não é simplesmente montar um quadro. E aqui Thomas Kuhn nos mostra toda a restrição, toda a limitação, a dificuldade desses elementos. Ele usa uma expressão chamada lá no início da obra dele, os paradigmas compartilhados. Certas áreas vão compartilhar, ainda que diferentes, podem partilhar paradigmas. Elas migram. área social é uma das maneiras de compartilhamento dos paradigmas. Bem, vamos agora muitas páginas adiante. Ele vai entrar forte nessa questão das regras. Eu vou ler um trecho apenas, tá? Só para ilustração, só para que vocês tenham maior segurança depois na identificação desses quadros. Ele diz assim, ó, sobre as regras agora, ok? Os cientistas trabalham a partir de modelos adquiridos através da educação ou da literatura que foram expostos subsequentemente, muitas vezes sem conhecer ou precisar conhecer quais as características que proporcionaram o status de paradigma comunitário a esses modelos. Por atuarem assim, os cientistas não necessitam de um conjunto completo de regras. A coerência da tradição da pesquisa da qual participam não precisa nem mesmo implicar a existência de um corpo subjacente de regras e pressupostos que poderia ser revelado por investigações históricas ou filosóficas adicionais. Ou seja, você já parte de pressupostos, de prejuízos. Você vai para uma escola de medicina, o que é dito a você? Olha, existe esse aqui é o corpo saudável. Esse é um organismo saudável. Vejam que você não identifica um quadro inflamatório em qualquer lugar. Veja que nenhum foco infeccioso aparece em qualquer parte. Eis um indivíduo saudável. Observe também todas as funções neurofisiológicas dessa criatura. Eis o quadro de normalidade. Eis o quadro desejado. Agora, já neste indivíduo, nós temos aqui um processo inflamatório. Precisamos, vejam que o que acarreta este quadro inflamatório? Ele não consegue dobrar esta parte do corpo. Ocasiona dor, etc, etc. Esses são os sintomas. Não pode trabalhar da nossa sociedade. Precisamos corrigir para que esta pessoa possa viver em família, em sociedade, ter uma vida, etc, etc. Então, como fazemos isso? Aí, nessa base paradigmática, você pode expandir. A Isolda vem e propõe de uma outra área, área psicológica ou filosófica, clínica. Olha, podemos fazer isso e debelar esse foco inflamatório. Joãozinho Vaz traz um novo fármaco que ele trabalhou durante 5 anos e aí ele recebe uma comenda, uma medalha, um prêmio, uma placa, porque ele conseguiu uma resposta para essa. Podemos expandir sempre dentro do mesmo paradigma. Então, eis a questão, como Thomas Kuhn a coloca, as restrições de tudo. Interessante que muitos que vivenciam e vivenciaram isso olhavam para coisas como fé, religiosidade, transcendente, diziam isso. Vamos lá, vamos adiante. Ele coloca várias questões que tornam os paradigmas prioridades. Quando uma classe científica de pesquisadores, uma comunidade científica, ela diz, eis aqui um paradigma, para Thomas Kuhn virou uma prioridade. Vamos ver uma dessas razões. Aqui nesse capítulo extenso, ele dá três, quatro. Vou ler apenas uma para os senhores, tá? Vamos a mais uma razão que permite atribuir uma prioridade aos paradigmas quando comparados com as regras e pressupostos partilhados por um grupo científico. A introdução desse ensaio sugere a existência de revoluções grandes e pequenas, algumas afetando apenas os estudiosos de uma subdivisão de um campo de estudos. Para tais grupos, até mesmo a descoberta de um fenômeno novo e inesperado pode ser revolucionária. O próximo capítulo examinará alguns exemplos desse tipo de revolução. Mas ainda assim não sabemos como se produzem. Se a ciência normal é tão rígida e as comunidades científicas tão estreitamente entrelaçadas como a exposição dá a entender, Como pode uma mudança de paradigma afetar apenas um pequeno grupo? A substituição de paradigmas por regras, a substituição de paradigmas por regras deveria facilitar a compreensão da diversidade de campos e especializações científicas. Bem, a partir de agora ele vai mostrar algumas reviravoltas em tudo isso que estamos trabalhando. Vou parar o gravador um pouquinho para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões, tá bom? Bem, então, o Thomas Kuhn vai trabalhar sobre as anomalias e as emergências das descobertas científicas. Ora, o cientista está lá trabalhando dentro de um paradigma, numa linguagem que todos aceitam. Subitamente ele se vê diante de uma emergência, de uma novidade, pela própria contingência da pesquisa, por vezes. Como isso é feito? Ele deixa, então, o elemento paradigmático, o desconstrói? Ele traz essa descoberta para dentro do paradigma e apenas alarga esses elementos? O que ele faz? Vamos ver com essa pesquisa? Primeiro ele faz um resumo do que ele tratou até aqui. Olha o que ele diz. A ciência normal, atividade que consiste em solucionar quebra-cabeças, é um empreendimento altamente cumulativo, extremamente bem sucedido no que toca ao seu objetivo, que é a ampliação contínua do alcance e da precisão deste conhecimento científico. Em todos esses aspectos, ela se adequa com grande precisão à imagem habitual do trabalho científico. Contudo, falta aqui um produto comum do empreendimento científico. A ciência normal não se propõe descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria, e quando é bem sucedida, não as encontra. Querem que eu repita? Em todos esses casos, ela se adequa com grande precisão à imagem habitual do trabalho científico. Falta aqui um produto comum do empreendimento científico. A ciência normal não se propõe a descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria. Quando é bem sucedida, não as encontra. Entretanto, fenômenos novos e insuspeitados são periodicamente descobertos pela pesquisa científica. Cientistas têm constantemente inventado teorias radicalmente novas. O exame histórico nos sugere que o empreendimento científico desenvolveu uma técnica particularmente eficiente na produção de surpresas dessa natureza. Bom, ele vai citar aqui alguns exemplos. Vou me deter num deles para ler para os senhores, tá? Bom, ele primeiro questiona aqui. Então, uma descoberta, um acidente, vai mudar, vai implicar numa mudança de paradigma? Ele diz assim, ó, ainda não é possível dar uma resposta geral a essa questão, mas pelo menos no caso que citei, ele citou Lavoisier, a resposta deve ser afirmativa. O que Lavoisier anunciou em seus trabalhos posteriores a 1777 não foi tanto a descoberta do oxigênio como a teoria da combustão pelo oxigênio. Essa teoria foi a pedra angular de uma reformulação tão ampla na química que veio a ser chamada de Revolução Química. Mas olhem o fato que ele cita aqui, retornando ao âmbito da medicina, como um exemplo. Ele diz assim, ó, o exemplo do raio-x é um caso clássico de descoberta por acidente. Esse tipo de descoberta ocorre mais frequentemente do que os padrões impessoais dos relatórios científicos nos permitem perceber. Sua história começa no dia em que o físico Rotinger interrompeu uma investigação normal sobre os raios catódicos, Ao notar que uma tela de cianeto de platina e bário, colocada a certa distância de sua aparelhagem protetora, brilhava quando se produzia uma descarga. Investigações posteriores, que exigiram 7 semanas febris, durante as quais o pesquisador raramente deixou o laboratório, indicaram que a causa do brilho provinha do tubo de raios catódicos, que a radiação projetava sombras e que não poderia ser desviada por um ímã, além de muitas outras coisas. Antes de anunciar sua descoberta, ele convencera a si próprio de que este efeito não se devia aos raios catódicos, mas a um agente dotado de alguma semelhança com a luz. Então, vocês viram aqui uma das portas, uma das janelas que podem acontecer. Nessa pesquisa, tentando responder a um paradigma, você pode inadvertidamente, por um acidente, desconstruir o próprio paradigma, desaparelhando toda uma comunidade de uma linguagem, indo além dela, o que surgirá, segundo Thomas Kuhn, um novo paradigma. Um novo paradigma. Tudo se repete então de novo. E esses que antes foram os revolucionários e que construíram esse ir além, agora estão na situação delicada de, na construção do paradigma, querer perpetuá-lo. Podem ver dentro da própria filosofia clínica a dificuldade que foi quando, depois de muito bem entendidas as bases categoriais, EP e submodos, eu comecei a apresentar aos senhores as autogenias. Não é? Para alguns colegas, não, mas como eles esperam, não, mas já temos um paradigma. Para que ir além disso? Já está construído. Não é? E aí colocar, e foi muito difícil, foram várias semanas de estudos apresentando as autogenias, as verticalidades e tal. Alguns colegas se atinham ferrenhamente ao que tinha até ali, não conseguiam, porque constituía uma quebra de paradigma. Houve uma semana de estudos inteira só sobre autogenia transversais. E de novo, mais um paradigma quebrado. Agora, com os espaços sinonímicos, então nem se fala. Viram por que tantos os cuidados, tanta preparação, tanta ponderação, tantas, não é? Provavelmente no futuro, quando examinarem tudo isso, vão dizer, puxa, foi um excessivo, não é? Podiam ter ido mais rápido, mas não dá para ir mais rápido. Não com os instrumentos que temos, com as coisas, é preciso esse vagar, essa calma, essa ponderação, para que os colegas possam caminhar, segundo os nossos padrões de época, a nossa base categorial, com segurança, na vivência que nos permite, não é? Dentro das nossas limitações, é claro. Essa crítica do Thomas Kuhn serve perfeitamente para muitos dos nossos trabalhos e da nossa vida. São limitações de época das nossas bases categoriais. Para irmos além de certos paradigmas, quando é o caso, porque muitas vezes não, certos paradigmas para aquilo que é proposto dentro de certas bases categoriais estão bem colocados, arrumados, dão respostas adequadas. O problema é quando precisamos ir além deles. Aí vocês sabem os problemas que temos. Todas as descobertas examinadas até aqui causaram mudanças de paradigmas ou contribuíram para tanto. Além disso, as mudanças nas quais essas descobertas estiveram implicadas, ele se refere aqui ao oxigênio, a Newton, a Galileu, agora exemplos como do raio-x, não é? Ele diz, todas elas, tanto construtivas como destrutivas. Depois da assimilação da descoberta, os cientistas encontravam-se em condições de dar conta de um número maior de fenômenos ou explicar mais precisamente alguns dos fenômenos previamente conhecidos. Tal avanço somente foi possível porque algumas crenças ou procedimentos anteriormente aceitos foram descartados e, simultaneamente, substituídos por outros. Procurei mostrar que alterações desse tipo estão associadas com todas as descobertas realizadas pela ciência normal, exceção feita àquelas não surpreendentes, totalmente antecipadas, a não ser em seus detalhes. Mas ele diz que as descobertas não são as únicas fontes, que há crises às vezes. Certo? Crises graves que pedem por mudanças, sim, paradigmáticas. E isso ele vai nos mostrar na física, em muitas e muitas páginas aqui. Ele vai tratar, chegando a Copérnico, ele vai nos mostrar como foi esse elemento dentro da física, as crises que a física também viveu. E então, muitas e muitas páginas depois, ele nos diz: os estudiosos da filosofia da ciência demonstraram repetidamente que mais de uma construção teórica pode ser aplicada a um conjunto de dados determinado, qualquer que seja o caso considerado. A história da ciência indica que, sobretudo nos primeiros estágios de desenvolvimento de um novo paradigma, não é muito difícil inventar tais alternativas. Mas essa invenção de alternativas é precisamente o que os cientistas raro empreendem, exceto durante o período pré-paradigmático do desenvolvimento de uma ciência e em ocasiões muito especiais de sua evolução subsequente. Enquanto os instrumentos proporcionados por um paradigma continuam capazes de resolver os problemas que este define, a ciência move-se com maior rapidez e aprofunda-se ainda mais através da utilização confiante desses instrumentos. A razão é clara. Na manufatura, como na ciência, a produção de novos instrumentos é uma extravagância reservada para as ocasiões que a exigem. O significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a ocasião para renovar os instrumentos. Quer dizer, mas qual seria uma resposta às crises? Eu selecionei alguns trechos aqui, vou colocar para vocês. É muito extenso. Bom, contando que os senhores vão ler depois a obra, eu vou apenas então alinhavar a questão, tá? Para ficar bem arrumada na hora de estudar, dos estudos mais profundos. Vamos ver algumas das respostas dessas crises. Então, há um movimento, nós instituímos o problema. Então, como eu citei, o problema da infecção, temos todo um paradigma em torno disso, vimos o corpo febril, etc., o que é normal, o que é patológico, pesquisamos respostas, até que o modelo se esgota por uma crise. E precisamos de novos instrumentos. Vamos ver o que o Thomas Kuhn fala sobre isso. Suponhamos que as crises são uma pré-condição necessária para a emergência de novas teorias. E perguntemos então como os cientistas respondem à existência da crise. Parte da resposta, tão óbvio como importante, pode ser descoberto observando-se primeiramente o que os cientistas jamais fazem, mesmo quando se defrontam com anomalias prolongadas e graves. Embora possam começar a perder sua fé e a considerar outras alternativas, não renunciam ao paradigma que os conduziu até a crise. Por outra, dois pontos. Não tratam as anomalias como contra-exemplos do paradigma, embora, segundo o vocabulário da filosofia da ciência, estes sejam precisamente para isso. Em parte, essa nova generalização é um fato histórico, baseado em exemplos como os mencionados anteriormente, e que os indicaremos mais adiante. Isso já sugere que o nosso exame da rejeição de um paradigma revelará de uma maneira mais clara e completa. Uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para substituí-la. Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar um outro. E o juízo que conduz a esta decisão envolve a comparação de ambos os paradigmas com a natureza, bem como sua comparação mútua. Mas ele dá outra razão também para isso. Vejam, é um problema bastante difícil, complexo. E imaginem o seguinte, que um dos senhores chegou por acidente a uma descoberta surpreendente, que na verdade, isso que nós chamamos de força da gravidade, soltamos um objeto e ele cai, se deve a um outro fator. Tudo que nós consideramos estava errado, não existe essa força gravitacional, foi um engano. O que acontece é que uma determinada partícula, que existe em alguns lugares mais e ora menos, o que explica a diferenciação da medição da força gravitacional, partículas cósmicas que migram de Júpiter à Lua, estou extrapolando só para caracterizar, tá? Que migram de Júpiter, essas partículas, chamadas partículas agamenômicas, nome que você deu. Na verdade, essas partículas é que causam isso que nós denominamos força da gravidade e que atribuímos ao planeta Terra. E que está concentrada lá nos polos e no centro da Terra. Porque, na verdade, essas partículas, quando chegam de Júpiter ou Saturno em direção à Lua, encontra o seu maior foco de incidência exatamente nesses pontos, mas você localizou um ponto perto de Marte, que é um espetáculo, que qualquer espaçonave que passe ali apresentará o fenômeno gravitacional 5.000 vezes mais do que na Terra, se desintegrando instantaneamente. Pronto, você quebrou tudo que é paradigma. Agora os cientistas vão dizer: meu Deus do céu, um monte de coisa da aviação civil. A teoria, por exemplo, a fisioterapia que é aplicada em medicina, nós vamos ter que rever tudo. Por que que esse sujeito foi fazer um troço desse? Nós vamos ter que fazer. Nossa, mas é incontável o número de invenções e de coisas humanas que vão precisar agora de uma reformulação. Que trabalheira! Era melhor o modelo antigo, não funcionava para muitas coisas, mas dava conta. E agora com esse novo. Nossa! Então se forma todo um novo paradigma, mas olha, toda uma indústria que vivia desse velho paradigma, toda uma cultura, uma tradição, teorias que vão desde teorias religiosas até teorias educacionais baseadas em alimentícias, horário de comer por conta disso, tudo será revisto por conta do novo paradigma que agora será instituído. Viram quanta dificuldade? Acham que muitas dessas forças antigas vão aceitar placidamente a troca, mesmo reconhecendo que agora é difícil? Olha, estamos lidando com muitas coisas. E na troca desses elementos, às vezes há desconstruções, há derivações, há uma série de outros fatores. E Thomas Kuhn vai ilustrar isso de muitas e inúmeras maneiras, não é? Ele diz que quando por uma segue-se daqui que uma anomalia originar uma crise, para isso deve ser algo mais do que uma simples anomalia. Sempre existem dificuldades em qualquer parte da adequação entre o paradigma e a natureza. A maioria, cedo ou tarde, acaba sendo resolvida, frequentemente através de processos que não poderiam ter sido previstos. O cientista que se detém para examinar cada uma das anomalias que constata raramente realizará algum trabalho importante. Devemos, portanto, perguntar o que é que torna uma anomalia digna de um escrutínio coordenado. Bom, aí ele vai se estender muitas e muitas páginas sobre esse tema. É uma pena que a gente não tenha tempo aqui para ler, que ele fala da transição de um paradigma em crise para o novo. Muito bonitas essas páginas. Ele nos mostra o relatório de Kepler, como isso colaborou. E então ele entra no, numa das partes que o próprio Thomas Kuhn considera como mais agudas e importantes, não é? Porque ele vai tratar da natureza e da necessidade que nós temos das revoluções científicas. A própria maneira como nós nos instituímos como sociedade, como cultura, como tradição, faz com que nós tenhamos que rever. E, de certa maneira, muitos acolhem essas modificações muito grandes. Deixa eu ler um trecho para os senhores apenas. As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente e também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. Além disso, embora esse paralelismo evidentemente force a metáfora, é válido não apenas para as mudanças importantes de paradigma, tais como as que podemos atribuir a Copérnico e Lavoisier, mas também para as bem menos importantes, associadas com a assimilação de um novo tipo de fenômeno, como o oxigênio e raio-x. O oxigênio eu não li para vocês, mas li o caso do raio-x. Aí ele fala da divisão da sociedade, daqueles que vão adiante, daqueles que se atêm, que procuram perpetuar determinados elementos, do que isso vai gerar, das sequelas, dos problemas, e a história da humanidade está cheia disso. E passando muitas páginas ali, além, que é toda essa parte ele vai nos mostrar esses elementos, ele chega às revoluções como mudanças de concepção de mundo. Aqueles dos senhores que não tiverem tempo, por diferentes razões, de estudar, eu recomendo que pelo menos o capítulo 8 e o 9 vocês leiam com atenção e com bastante vagar. Okay? Agora, claro, preferencialmente a obra inteira. Não há dúvida, é um clássico para os nossos trabalhos em filosofia clínica. Então, se você levar isso a um âmbito pessoal, imaginem uma pessoa que se habituou, traduzam a comunidade científica pela comunidade familiar, ou dos amigos, ou do contexto em que ela está inserida. E subitamente é uma troca de paradigma. Vocês precisam ver a quantidade de e-mails que eu recebi, porque lá na revista de filosofia, publiquei um artigo metafórico, no qual uma pessoa, uma senhora que faz 50 e poucos anos, vai para casa e vai conversando no automóvel dela com um assistente virtual, que é um terapeuta, que aprendeu, entre outras coisas, filosofia clínica, é um software. E ela vai fazendo terapia, do trabalho até em casa. Ela está chateada porque está fazendo aniversário, está sozinha, isso e aquilo, e ela conversa com o filósofo clínico, que é um software, um programa, não é, equipado com tudo que já se escreveu sobre filosofia clínica, conhece também muitas outras terapêuticas. Formidável a maneira como ele faz, é uma aula de filosofia clínica. Então eu coloquei aquilo, algumas pessoas me escreveram, puxa, o senhor não devia dizer isso, porque está dizendo que em breve não haverá mais terapeuta. De fato, se você pode, conversando com seu assistente virtual, daqui até em casa, em 40 minutos de consulta, ele vai debelar o que você considera uma depressão, um achaque existencial qualquer, por que razão você passaria 6 meses num consultório com um terapeuta pagando sabe-se lá quanto, com tantas horas de deslocamento? Talvez por diletantismo, talvez por outras razões. Mas pela razão específica do sintoma, acho improvável que muitos vão querer isso. Ou seja, estamos diante de uma quebra provável de um dos paradigmas. Talvez aqueles que se habituaram a uma base categorial, no qual existe esse paradigma, talvez tenham que mudar a profissão, fazer outra coisa, ou estudar, mas sobre outro enfoque, essas coisas, pode, não é? Quer dizer, estamos em... Eu sei que às vezes é desconfortável. Alguns olham para esse horizonte futuro com incredulidade, com mal-estar, achando que esse futuro necessariamente será Blade Runner, máquinas contra humanos, brigas. Por que que precisa ser assim? Não pode ser diferente? Não podemos ter um futuro mais parecido com o céu judaico-cristão que se anuncia, mais próximo do que Jesus falou, algo assim? Não pode? Precisa necessariamente ser algo terrível? Por que não pode ser um futuro de paz, de amor, máquinas, seres humanos, coelhos, borboletas, flores? Por que não? Não é? Pelo menos como possibilidade, quer dizer, precisa ser necessariamente terrível, vai haver uma transformação, milhões vão morrer. Por que isso? Por que esse elemento apocalíptico? Não podemos nós, até por estudos como esse que fazemos, tentar algo diferente, quebrar este paradigma, modular outros paradigmas? Então, eu acho que isso podemos fazer, não é? Um futuro de bem-aventurança, de coisas boas, poesia, amor, por que não? Também, não é? Não quero descartar aqueles que querem o apocalipse, quem sou eu? Podem, cada um pode seguir para onde tem que ir. Não é? Mas apenas como uma possibilidade, escolhas. Ele vai colocar aqui, ó, as revoluções científicas como mudanças de concepção de mundo. Ouçam que o Thomas Kuhn escreveu em 1962 sobre isso. Ele disse: o historiador da ciência que examinar as pesquisas do passado a partir da perspectiva da historiografia contemporânea pode sentir-se tentado a proclamar que, quando mudam os paradigmas, muda com eles o próprio mundo. Guiados por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e orientam seu olhar em novas direções. E o que é ainda mais importante, durante as revoluções, os cientistas veem coisas novas e diferentes quando, empregando instrumentos familiares, olham para os mesmos pontos já pesquisados anteriormente. É como se a comunidade profissional tivesse sido subitamente transportada para um novo planeta, onde objetos familiares são vistos sob uma luz diferente e a eles se apregam objetos desconhecidos. Certamente não há nada de semelhante, não há transplante geográfico, etc, etc, etc. Não obstante, as mudanças de paradigma realmente levam os cientistas a ver o mundo definido por seus compromissos de pesquisa de uma maneira diferente. É uma, toda essa parte aqui é belíssima, pena não podemos ler aqui. E, essa parte em que ele fala sobre, ele fala de astronomia. E ele cita como exemplo o que aconteceu com o estudo do planeta Urano. Um fato pequenininho que faz uma mudança imensa nos conteúdos. Eles, por um acaso, estavam pesquisando, achavam que era a mesma coisa, mais do mesmo, e subitamente o estudo do planetinha Urano causa uma revolução inteira na astronomia. Deem uma olhada, depois vocês vão ver. Eu vou ler apenas um trecho disso que ele nos coloca, a parte final. Ele diz assim, ó: a alteração de visão que permitiu aos astrônomos ver o planeta Urano como não parece ter afetado somente a percepção daquele objeto, que já fora observado antes. Suas consequências tiveram um alcance muito mais amplo. Embora as evidências sejam equívocas, a pequena mudança de paradigma forçada por Herschel provavelmente ajudou a preparar astrônomos para a descoberta rápida de numerosos planetas e asteroides após 1801. Devido a seu tamanho pequeno, não apresentavam o aumento anômalo que alertava Herschel. Não obstante, os astrônomos que estavam preparados para encontrar planetas adicionais foram capazes de identificar 20 deles durante os primeiros 50 anos do século XIX, empregando instrumentos padrão. A história da astronomia fornece muitos outros exemplos de mudanças na percepção científica que foram induzidas por paradigmas, algumas das quais ainda menos equívocas que esta que se fez. Essa parte que eu pensei bem se eu leria para vocês, é a última parte, tá? Depois vocês estão convidados a ler a obra. Eu pensei se leria, mas acho que diante da aula é como um fechamento, ok? A crítica pesada, contundente e ao mesmo tempo, paradoxalmente, claro, o reconhecimento do valor dos manuais. Faz muito tempo que eu li Thomas Kuhn, muito tempo, e quando, antes mesmo de começar a filosofia clínica, há mais de 23 anos, a primeira turma aqui no Instituto foi de 95, com a professora Michele. Olhem só, 95, é. Mas muito antes disso, já em 89, eu conheci a obra do Thomas Kuhn antes de ser traduzida aqui para o português e me chamou muito a atenção. Uma das lições que eu tirei daqui e que se tornou um prejuízo para mim é essa dificuldade que eu tenho de ler manuais. Não é? Prefiro, e sugiro, claro, é uma limitação, porque não, se levarmos às últimas instâncias, o manual também tem seu valor, não é? E em alguns casos, você não tem tempo de ler um autor. Alguns alunos, por exemplo, não chegariam a Kant se não tivessem lido primeiro as ideias de Kant, num comentador, não é? Então, há seu valor. Mas eu peguei muito isso, foi de Thomas Kuhn, essa coisa de gostar de ir ao autor, não é? E não ao manual. Ir à fonte. O que o autor está me dizendo? Olha, alguns colegas que receberam as aulas, por exemplo, que nós estamos fazendo, um deles me escreveu dizendo que está lendo Freud. Gostou da aula sobre Freud? E disse, professor, eu resolvi ler Freud. Gostei muito, não é? Nunca tinha lido Freud. Falava sobre Freud, mas nunca leu o autor. Até para discordar é importante ler o autor, não é? Pois então. Pois ele termina aqui o trabalho dele, nas páginas avançadas, dizendo o seguinte. Os manuais que discutimos são produzidos somente a partir dos resultados de uma revolução científica. Eles servem de base para uma nova tradição de ciência normal. Ao examinarmos a questão de sua estrutura, omitimos, obviamente, um problema. Qual é o processo pelo qual um novo candidato ao paradigma substitui seu anterior? Qualquer nova interpretação da natureza, seja ela uma descoberta ou uma teoria, aparece inicialmente na mente de um ou de mais de um indivíduo. São eles os primeiros a aprender a ver a ciência e o mundo de uma nova maneira. Sua habilidade para fazer essa transição é facilitada por suas circunstâncias estranhas à maioria dos membros de sua profissão. Invariavelmente tiveram sua atenção concentrada sobre problemas que provocam crises. Além disso, são habitualmente tão jovens ou tão novos na área em crise que a prática científica comprometeu-os menos profundamente que seus contemporâneos à concepção de mundo e às regras estabelecidas pelo velho paradigma. Como conseguem e o que devem fazer para converter todos os membros de sua profissão à sua maneira de ver a ciência e o mundo? O que leva um grupo a abandonar uma tradição de pesquisa normal para outra? Aqui os senhores compreendem por que lá no caderno A foi colocado para vocês que em determinados aspectos a filosofia clínica pode, pelo próprio caminho dela, se inviabilizar, quebrando-se, para então poder produzir novos elementos, como um processo de mandala, se desdobra, mas ela não poderá fazer isso se nós a tornarmos um dogma, cristalizarmos seus princípios, idolatrarmos suas palavras e construirmos. Não é isso. Seria o fim da filosofia clínica. Ainda que vocês tenham alguns direitos de fazer isso, não foi a minha ideia. A minha ideia foi torná-la aberta. Tanto é que os 30 tópicos da estrutura de pensamento, além de se associarem e se subdividirem ao infinito, formando novos tópicos, tópicos que não têm nem nome, de tão complexos, só característicos, ainda assim, vocês têm uma parte dela que é aberta, o tópico 29, dados da matemática simbólica. É um tópico anômalo, aberto, não fechando a bolinha que vocês aprendem como estrutura. E lá no caderno G, vocês aprendem no caderno G1, G2, G3, as diferentes possibilidades de uma estrutura de pensamento, estruturas abertas, que você não sabe nem delimitar onde elas começam e onde terminam. Mostrando que a filosofia clínica é um passo, ok, um passo importante, mas não é o passo final. Óbvio que não. Ela contribui dentro da tradição filosófica com a caminhada até aqui. E graças à caminhada filosófica, tanto que os autores como Thomas Kuhn são citados dentro da filosofia clínica como trabalhadores desta construção. E como nós todos agora somos. Mas assim como eles permitiram, abriram espaço para que nós pudéssemos surgir com filosofia clínica, eu acho, apenas uma opinião filosófica, que nós poderíamos sim abrir espaço para que outros que vêm depois digam, ok, aquele grupo foi só até aqui, nós podemos ir além. Podemos erguer novos paradigmas ou podemos construir coisas que não precisem mais de paradigmas, como dizem os espaços sinonímicos, por exemplo, e as transversalidades. Não é? Se vamos facilitar a pesquisa para esses colegas do futuro ou vamos dificultar, engessando tudo e criando fogueiras expiatórias, isso é nosso testemunho de quanto crescemos, de quanto nos desenvolvemos na nossa vida, no tempo em que vivemos. Não é? O máximo que eu posso fazer é convidar vocês a irmos além sempre do discurso, com respeito, com amor, com alteridade, que é o que eu passo para vocês. Chegamos ao final da nossa aula, vou desligar o gravador para ouvir os comentários finais deste trabalho que vimos hoje sobre a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn.